step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara.
Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é dia 8 de setembro de 2022. Eu sou Caio Belandi, direto do Saúl Estúdio, e este é o podcast lá do B do Rio, 247, chegando no seu feed. Ao meu lado, no estúdio, eu tô com Daniel Soares e com Fagner Torres, e do outro lado da tela, via Embratel, via Zoom, está aqui Luara Ramos. Eu vou deixar o boa noite aos meus colegas de bancada para depois e já anunciar a convidada de hoje, Dani Balbi, doutora em ciência da literatura, roteirista, primeira professora trans da Universidade Federal do Rio de Janeiro, candidata a deputada estadual pelo PCdoB do Rio e uma amiga da casa, afinal, né? É a segunda vez que a Dani vem ao lado B, esteve conosco já no longínquo episódio 74, em agosto de 2018. Olha quanto tempo. Dani, bem-vinda novamente, né? É sempre bacana trocar essa ideia com você, ouvi-la falar, enfim. E aí a primeira pergunta que eu te faço é de campanha, sobre a campanha que tá aí na rua, né? Você esteve aqui pela primeira vez na pré-campanha, acho que já ainda não tinha começado, de 2018, né? Então eu quero que você fale agora, nesse momento, como é que está a campanha atual. E aí, linkando com o seguinte aspecto. No episódio passado, a gente falou com a Ana Carolina, da revista As Minas, sobre violências políticas que as candidatas mulheres sofrem durante a campanha, principalmente. Então, eu queria saber de você, como é que está essa campanha atualmente, nesse aspecto e em outros aspectos também? Se está mais difícil, se está mais tranquilo? E aí você aproveita e linka também as diferenças que você tem visto nessa conjuntura atual, que acho que é uma conjuntura de mais de esperança, para aquele terror de 2018, né? Cuja esperança foi se esvaindo a cada dia que passava. Então eu queria que você fizesse esse paralelo aí. Que candidatura foi a Dani Balbi de 2018? Que candidatura é a Dani Balbi de 2022? Bem-vinda novamente.
Queria agradecer mais uma vez. Boa noite, Luara. Boa noite, Caio, Daniel, Fagner. E boa noite aos ouvintes. De fato, a campanha de 2022 é uma campanha muito distinta da campanha que a gente construiu em 2018. Não apenas por conta da conjuntura política, que era uma conjuntura de dissenso do campo popular e democrático e ascensão da extrema-direita, uma candidatura que afirmava muito mais o lugar das conquistas recentes do governo Lula e Dilma e naquele período, e que se colocava frontalmente ainda como candidatura e as candidaturas em geral de resistência ao golpe e as políticas implementadas pelo projeto Ponte para o Futuro, que na realidade é Ponte para o Retrocesso, foi a Ponte para o Retrocesso do governo Temer, com o risco, a iminência de uma candidatura de extrema direita que se orientava para o ataque dos grupos, dos segmentos historicamente marginalizados, ganhar, né? E cada vez mais, à medida que as pesquisas chegavam em suas atualizações, a gente viu o crescimento desse consenso em torno do ataque dos grupos historicamente marginalizados e das pautas progressistas na rua. Então, era uma candidatura de muita tensão. Acho que essa candidatura ainda é uma candidatura de muita atenção, principalmente depois dos episódios de ontem, quando a gente pôde atestar que a extrema-direita ainda tem espaço, que ainda mobiliza uma parcela significativa da sociedade e que se organiza em torno de pautas extremamente conservadoras que mascaram ou que se articulam a um programa econômico de ataque à classe trabalhadora central e fundamentalmente. E, apesar de as pesquisas atualizarem uma vantagem relativa do campo popular e democrático que se organiza em torno da candidatura do presidente Lula, o crescimento relativo de Bolsonaro e o que a gente vê, e ainda assim, né, o fato dele ter cerca de 25% a 30% de um eleitorado fiel, nos desespera. E acho que acende o sinal de alerta. Né? Do ponto de vista mais programático, outras candidaturas neoliberais que não são do campo da extrema-direita, que não se organizam discursivamente e programaticamente também a partir do ataque à cidadania de grupos historicamente mais vulneráveis, marginalizados, como população negra, LGBTQIA+, e mulheres, também nos assusta, porque parece uma estratégia da direita neoliberal ou do consenso do capital, em diminuir a vantagem do ex-presidente Lula e do acordo dos campos mais à esquerda na arena política, e o que pode significar um risco de Bolsonaro crescer e se estabilizar e chegar, inclusive, ao pior resultado desse processo eleitoral. Então, o que a gente tem sentido assim, nas ruas, né? E nas redes, onde as campanhas se estruturam? Um ataque maior em relação a tudo aquilo que a gente representa enquanto pauta, enquanto trajetória, e que organiza o nosso programa. Né? A gente sofreu um episódio de transfobia e de racismo em Petrópolis, a nossa campanha sofreu esse episódio, a gente denunciou nas redes, as respostas que a gente tem sofrido nas redes, recentemente a gente teve um ataque transfóbico, que é um ataque misógino no mesmo sentido, é um ataque machista no mesmo sentido, porque é transfobia, mas que se manifesta com hipersexualização. Então, a gente tem recebido relatos, eu, felizmente, ainda espero não passar, eu e a minha equipe que estamos na rua panfletando e pedindo voto, a gente não sofreu diretamente nenhum ataque racista, misógino, LGBTfóbico, né? Mas a nossa candidatura, em outros lugares, né? Outras equipes da candidatura desse projeto coletivo têm relatado e nas redes, né? O que a gente tem recebido é um ataque direto. Isso é sinal também do crescimento e do fortalecimento da candidatura, o que, por um lado, é uma sinalização positiva, mas acarreta uma atração maior de atenção dessa direita conservadora que quer destruir, desestabilizar e descredibilizar a nossa campanha. Num cenário de aumento da violência política de gênero, né, também, né? O que a gente tem percebido também é muito isso, né? Violência política de gênero na rua. A extrema-direita no Rio de Janeiro, ela se manifesta dessa sua forma militarizada muito por conta da força que as milícias têm, que os parlamentares ligados às milícias têm no Rio de Janeiro. A gente estava, por exemplo, na São Espanha, quando a candidatura do Marcelo Freixo, as candidaturas de esquerda que estavam ali sofreram ataques diretos, né, dessa extrema-direita fascista. Então, a gente tem ficado vigilante, a gente tem sentido também que o clima pesou, apesar de a gente estar na ofensiva, o que eu acho que é a diferença, então, acho que para organizar a resposta, a diferença é que naquele momento, em 2018, a gente estava na defensiva ainda, né? Vinha de um processo golpista da defesa do legado do campo popular e democrático enquanto governou, porque a gente ainda não tinha passado por uma eleição, pela chancela da eleição, e caminhava denunciando o golpe ainda, né? E denunciando o golpe, denunciando o desgoverno Temer e o caráter antipopular, antidemocrático, antitrabalhadoras e trabalhadores. Acho que agora, mesmo na ofensiva, e talvez por isso, inclusive, o fascismo, nessa forma que privilegia, que elege corpos e trajetórias historicamente marginalizadas, tem visto e tem tarjeado diretamente candidaturas como a nossa.
Olá, Dani, aqui quem fala é Luara. Dani, você é uma mulher negra, trans, candidata pelo PCdoB, que é um partido comunista com imensa contribuição à luta das esquerdas brasileiras. E ainda assim é comum a gente ver na esquerda um certo tom denuncista de que o debate sobre gênero, por exemplo, seria secundário. Ou até comunistas reivindicando um materialismo no qual, surpreendentemente, não caberiam discussões que muitos chamam de identitárias, né? Como se isso não tivesse relacionado com a luta real da classe trabalhadora, ou como se essa também não fosse negra, não fosse indígena, não fosse feminina, trans. Eu queria saber o que você acha, né? O que você acha que se deve essa desconfiança de parte da esquerda a essas pautas, e como você acha que essas pautas dialogam ou deveriam dialogar com a esquerda? E pensando também sobre candidaturas como a sua e a ocupação de espaços antes negados a pessoas negras e transexuais, como as universidades, por exemplo, você acha que esse é um caminho sem volta? Eu digo, apesar das ameaças serem cada vez mais diretas, como você até relatou aqui, você acredita que é inevitável pensar esses lugares, espaços de poder e tomada de decisão, enfim, sem a diversidade étnica e de gênero?
Luara, obrigada pela questão. Eu acho que a desconfiança vem diretamente ligada à história do Partido Comunista, dos partidos comunistas ao redor do mundo, e as dificuldades de autocrítica dos partidos comunistas e dos coletivos marxistas nesse sentido, em que pese muitas reavaliações e muitas autocríticas terem sido feitas nos últimos anos, de fato, o Partido Comunista teve dificuldade de entender a relação íntima entre segmentos historicamente marginalizados e o fundamento de classe da sociedade. Mas eu gostei muito de um termo que você utiliza na sua questão, que é a luta real da classe trabalhadora. A classe trabalhadora existe concretamente como identidade, como segmento. Inclusive, essa identidade e esse segmento atua diretamente na conformação da superestrutura. Né? Por exemplo, e acho que um exemplo concreto ajuda a gente a ilustrar, o Brasil e o Estado do Rio de Janeiro, a população é majoritariamente feminina. A população do Brasil e a população do Estado do Rio de Janeiro é majoritariamente feminina e majoritariamente negra. Né? Tanto a inscrição étnico-racial quanto a identidade de gênero são elementos concretos que atuam para a divisão no seio da classe trabalhadora em termos de valor da força de trabalho. Então, é preciso que haja política pública, se a gente persegue a equidade, para mulheres ingressarem no mercado de trabalho, acessarem os programas de assistência social e para a população negra. Né? Um dos exemplos disso é o sistema, a construção do sistema de ações afirmativas nas universidades públicas, né? Que reconhece que não apenas é importante que a universidade seja negra para que ela represente a maior parcela da população, mas entende que, a partir da formação do acesso ao ensino superior, existe uma mudança objetiva no valor do conjunto da força de trabalho e, principalmente, no valor da força de trabalho dessa população historicamente marginalizada, que, no fim, vai mudar, vai elevar o patamar da força de trabalho e vai tornar mais difícil a ofensiva do capital contra o trabalho. Da mesma forma, empoderar mulheres e construir políticas públicas que atendam, por exemplo, as necessidades das mulheres de deixar as suas filhas e os seus filhos nas creches públicas, que tenham políticas públicas que incentivem a maior empregabilidade das mulheres e a formação das mulheres, que são o conjunto da população que tem mais dificuldade de acessar os postos de trabalho mais qualificados e que ainda assim responde, sobretudo nas famílias mais desestruturadas, pela maior fatia do orçamento doméstico, é fundamental para que essas mulheres consigam, conquistem cidadania e, sobretudo, aponta para que o valor médio da força de trabalho do conjunto da classe trabalhadora seja elevado. Né? Então, políticas não existe, não pode haver por conta disso que você falou, né, que é a realidade concreta da classe trabalhadora, né, que do ponto de vista do seu pertencimento étnico, racial, de gênero, diversa, e porque historicamente essa diversidade foi usada contra a unidade da classe trabalhadora, não pode haver política pública de conquista, de equidade e de fortalecimento da luta da classe trabalhadora sem que essas políticas públicas tenham inscrição de gênero, de raça, né, e até de orientação sexual, por exemplo, no caso de população LGBTQIA+, que também tem dificuldade de acessar o mercado de trabalho formal e acaba ocupando postos cuja remuneração é muito menor. E aí sim, é um caminho sem volta, porque eu acho que a luta dos movimentos sociais nesse sentido, a luta das mulheres, a luta da população negra e mais tarde na história a luta organizada dos segmentos LGBT, ensina, qualifica e traz os dados da concretude do presente em relação à luta mais geral que tem inscrições marxistas mais de fundo, né? Ou pelo menos inscrições marxistas mais ortodoxas. E aí eu acho que o marxismo tem, e o comunismo, né? E, as lutas e as esquerdas orientadas marxistas, leninistas, aprendem e se qualificam, acho que a palavra é essa, se qualificam, qualificam a sua análise sobre a realidade e sobre o presente a partir da contribuição da luta desses segmentos historicamente marginalizados, e a gente pode propor políticas públicas mais efetivas e mais densas que demonstram a articulação íntima entre superestrutura e estrutura e a realidade concreta, né, para simplificar aqui os termos, e do presente e as relações de classe inscritas que realimentam a dinâmica da sociedade.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hey, guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic. When I can, I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun, Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Muito bom, Dani. Bom, boa noite. Fagner falando. A gente já se conheceu, né, 2018. E Jolie, minha companheira, te manda um abraço, né, que é a sua cria do Engenho da Rainha junto com você.
A Jolie. A Alessandra, Jolie me criou, né?
Te mando um abraço. E aí eu queria fazer uma pergunta, eu não quero parecer advogado do diabo, não, mas é fazer uma pergunta baseada mesmo na minha percepção de homem que mora no subúrbio do Rio até hoje, que não saiu e que não pretende sair do subúrbio do Rio pelos próximos anos, pelo menos, eu não pretendo. E aí eu queria perguntar a você como que está sendo a recepção, sobretudo, né, sua, mas também dos camaradas e companheiros que são candidatos de esquerda no Rio de Janeiro, nessas regiões mais controladas, não só pelo tráfico de drogas, mas também pela questão da milícia. A milícia, a gente sabe, já está em mais de 50 pontos do estado do Rio de Janeiro. Na capital, praticamente todas as regiões hoje, existe pelo menos uma milícia comandando alguns dos lugares, né? Eu queria saber como é que está essa percepção e por que que te faço essa pergunta. Porque ando muito pelo subúrbio do Rio de Janeiro. Ando até menos do que gostaria, mas ando muito. E tenho visto pouca inserção da campanha dos candidatos de todos os partidos de esquerda, de todos, absolutamente todos, nas regiões do subúrbio da capital do Rio de Janeiro. Recentemente, eu me lembro de ter visto dois candidatos fazendo campanha em bairros periféricos da capital do Rio de Janeiro. Foi o Derê, que é do PSOL, né, que estava na Penha, e também a Thaís Ferreira, que também é do PSOL e estava fazendo campanha em Vicente de Carvalho. Ao contrário, quando venho para a Zona Sul, né, hoje, por exemplo, que estou aqui fazendo essa gravação, quando saio da estação do metrô do Largo do Machado, é uma enxurrada de candidatos de esquerda me entregando adesivo, botão, todo tipo de material. Parece que quem não entende muito bem a dinâmica da cidade, né, não pensa, né, sobre todas essas dificuldades que, infelizmente, a vida real impõe para a esquerda, que é a questão da segurança, é a questão do dinheiro, é a questão do pouco tempo, tudo isso que a gente sabe que para a esquerda é mais difícil. Imagina, quem não tem essa dimensão, acha o seguinte: a esquerda só quer fazer campanha na Zona Sul mesmo, ela não vai para a Zona Norte, porque acha que, enfim, não vai.
Isso é uma crítica que é... Desculpa interromper, Fagner. Uma crítica que é feita, a gente ouve assim, né? Não é uma crítica exatamente embasada, mas a gente ouve assim: a esquerda é lá da Laranjeira.
Sim, exatamente.
Lá do Flamengo,
sim,
e tal, né?
Exatamente.
É bem comum.
É comum.
Não só o político, o militante de esquerda.
Sim.
O cara da Zona Sulzinha, sim, ali, aquela zona, enfim.
Sim. E aí eu queria saber de você, assim, traçando esse cenário que eu tô traçando para você, enfim, eu tô vendo muita candidatura da direita na Zona Norte, no subúrbio, que é onde eu vivo, basicamente só tem direita. Mas quando eu venho para cá, eu vejo uma esquerda fazer campanha. Agora, por exemplo, me saí do metrô e me deram vários adesivos do Freixo, do Lula, do André Siciliano, de todo mundo dos partidos de esquerda. Como que tá essa recepção da sua campanha nessas regiões? Você já falou aí de um ataque transfóbico em Petrópolis, né? Mas eu queria que você falasse mais sobre essa questão de segurança, como que tá, e como que você vê essa crítica, enfim, você acha que a esquerda merece essa crítica mesmo, ou é uma questão de grana, é uma questão de segurança, porque a gente sabe que onde as pernas não vão, o coração não toca, né, e o povo que tá lá no subúrbio precisa que o coração seja tocado.
São todas essas questões juntas, né, linkadas. A gente tem dificuldades e objetivos de chegar em alguns lugares, e a gente... acaba tendo que fazer escolhas, né? A nossa campanha, por exemplo, está muito presente no Engenho da Rainha, porque é um bairro onde, o bairro onde eu nasci, né? E que eu frequento, talvez não de forma ostensiva com bandeira e com adesivo, mas com comícios domésticos. Ontem, por exemplo, a gente estava lá, fez uma intervenção, e a gente já fez 4 comícios domésticos no Engenho da Rainha, na casa de tias, de colegas, enfim, de longa data, e a nossa campanha também está muito presente na Penha, onde a gente tem uma base, inclusive, fazendo diálogo na Penha, na região da Vila da Penha também. E aí, duas questões objetivas que fazem a gente priorizar esses espaços no subúrbio, né? É questão de recurso, de dificuldade de cobrir todos os bairros da cidade, e uma questão de segurança também, né? A gente tem dificuldade de entender e talvez até de dialogar com os agentes da segurança do local. O que eu quero dizer com isso é a dificuldade de fazer campanha em lugares onde o poder público não chega, ou a segurança pública efetiva não chega, e, na realidade, quando chega, é através do braço armado do Estado com um projeto de genocídio da população negra, pobre e periférica, com essa política de segurança pública fracassada de guerra às drogas. Então, por segurança e por dificuldade de entender a realidade local, e por conta da mexicanização dos territórios da cidade do Rio de Janeiro, dominados por milícia e por tráfico de drogas, a gente, com pouco recurso, acaba fazendo todo o esforço para chegar em bairros de concentração da classe trabalhadora, onde a gente consiga mapear e onde a nossa equipe possa chegar com segurança também. Mas eu concordo com as críticas, e aí eu acredito que as críticas, entendo, né? Acredito que o fato de outras candidaturas como a nossa não chegarem se deva pelas mesmas razões. Né, são candidaturas com menos recurso e que não têm relação com nenhuma dessas formas, nem a milícia, nem o tráfico de drogas, e aí ficam mais vulneráveis, né? E já ouvi relatos de sustação de campanhas em lugares por conta de ordens de traficantes varejistas e de milicianos.
Até fazer dois exemplos rápidos, para quem não é do Rio, né? A gente tem muito ouvinte que não é do Rio. Lembrar, por exemplo, que o Marcelo Freixo, que é atualmente o candidato a governador da maior parte do campo de esquerda do Rio, já cancelou a agenda, não esse ano, pelo menos não esse ano publicamente, que eu não fiquei sabendo, mas em 2016, por exemplo, na candidatura para prefeito,
2012 também.
Ele cancelou agendas na Zona Oeste porque ele recebeu ameaças.
Eu estive Só um rápido aqui. Eu estive num comício dele em Bangu, que eu não sei se Daniel estava também.
Eu estive em Campo Grande
em 2016. Estive num comício dele em Bangu, numa praça em Bangu, que reuniu uma galera. Ele chegou, enfim, inclusive eu lembro que ele estava com a camisa retrô do Bangu. E assim que ele começou a falar, cara, surgiram, tipo, papo de uns 80 motoqueiros, assim, do nada. E os caras ficaram simplesmente dando altas voltas na praça onde estavam todos os militantes. Dando voltas, assim, tipo, intimidando mesmo, sabe? Ficaram intimidando ali uns 20 minutos, dando volta, umas 80 motos, assim. E aí o comício rolando, a turma reunida, e aquelas motos circulando e fazendo barulho e tal, e depois os caras foram embora, não fizeram nada, mas, tipo assim, olha só, a gente tá vendo que vocês estão aqui.
E no caso...
Nesse nível.
No caso,
e num domingo à tarde de sol, de 40 graus.
No caso concreto do Freixo, ele, enfim, participou da CP das milícias, candidaturas, por exemplo, de mulheres negras trans, como a casa da Dani Balbi, e aí a gente falou da violência política, corre um risco ainda maior. A gente, infelizmente, está na cidade que assassinou Marielle Franco. Então, assim, embora eu acho que essa crítica faça sentido, mais para situar, né? Eu mesmo, e aí dou o segundo exemplo, eu mesmo no sábado agora fui a gente decidiu ir num restaurante famoso de rede de peixes, né? Vendem peixes e tal, na Tijuca. E eu tenho saído sempre com broches ou adesivos, principalmente do Freixo, do Lula, da minha candidata a deputado federal, da Thalira e tudo mais. E aí eu falei com a Flávia, minha companheira, eu falei, cara, a gente tá indo pra Tijuca, pra um restaurante de classe média alta, assim, né? Caro, um restaurante caro, vamos botar assim. E aí eu não me senti seguro de ir. E, embora eu não seja um militante formado...
Tijuca, não é nem a Zona Norte mais profunda.
Mas a Tijuca é altamente fascistizada.
Exato. Né? Então, assim, é óbvio que eu não sou um militante... enfim, não estou em uma campanha e tal, organizada, com certa organização, com mais gente, você ainda consegue fazer uma proteção. E eu que faço essa campanha espontânea, eu falei, cara, pensei duas vezes. No mesmo dia, voltei pra casa, fui pra um samba em Santa Teresa, um samba de classe média também, né? Samba em Santa Teresa. E eu falei, agora no samba de Santa Teresa eu vou. Então fui eu lá, todo paramentado, cheio de adesivo, de tudo quanto é coisa. E cheguei lá, um monte de gente também com adesivo.
Santa Teresa estava jogando em casa.
Exatamente.
Tijuca então, era visitante.
Exato. Então acho que isso resume bastante. E aí eu falo, óbvio que as candidaturas tentam, né, se impor, porque aí é isso, é uma coisa mais organizada, mais gente e tal. Mas eu como um eleitor, né, que quero difundir os meus candidatos, eu pensei duas vezes, né? Então também tem para situar mais ou menos aí para quem não é daqui.
Peço licença para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos. Agora, a Aurelo aceita Pix, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play e parceira do Lado B, abriu essa nova forma de apoio rápido e fácil. Você apoia o Lado B a partir de R$2 e tem direito a conteúdo exclusivo e pode, de acordo com a faixa de apoio, participar dos sorteios de brindes. Se você já é apoiador pelo Padrim ou pelo PicPay, migre para Aurelo. Quem quiser colaborar com a gente sem aquela regularidade mensal, pode fazer o Pix para ladobdorio@yahoo.com. O sorteio para apoiadores do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. E que tal ter a camiseta do Lado B? Acesse www.zetanossa.com.br e compre a sua. Você também tem 15% de desconto nas compras em todo o site com o cupom LadoB15. Ouvinte Lado B tem também 10% de desconto com o cupom LadoB em www.vesteesquerda.com.br. Você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas, parceira do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa.
Dani, diante desse esse estado de coisas do estado que nós discutimos aqui, esse é o nosso estado, e que a candidatura majoritária estadual encontra até mais dificuldades do que a majoritária para presidente, né? A gente tem visto as pesquisas mais recentes, o que elas têm dito. Como, assim, em sendo vitoriosa sua candidatura, seu projeto, como você vê papel de um mandato como o seu na Alerj nos próximos 4 anos, num estado que tem essa realidade?
Eu acho que a gente tem eixos de atuação. Né, muitos, inclusive. É uma candidatura muito ousada e eu faço a defesa dessa ousadia porque é uma candidatura cujos atravessamentos formam a nossa trajetória política. Né? Então, eu sou uma mulher negra, sou uma mulher comunista, sou uma mulher transexual, sou uma professora, e isso significa que o resultado da nossa candidatura é muito propositivo. Qual é a orientação da atuação na Alerj, caso a gente seja vitorioso ou tenha sucesso nessa caminhada de campanha? É fazer com que os nossos projetos de lei saiam do papel. É claro que numa conjuntura em que o governo seja um governo de centro-esquerda, o governo de Marcelo Freixo, que nós estamos construindo, cuja candidatura nós estamos construindo, nós acreditamos que a nossa atuação, pelo menos o diálogo com o executivo, será mais fácil. Mas nós não temos a ilusão de que o espaço da Alerj será um espaço mais respirável no curto prazo. Né? É importante que nós elejamos mulheres, LGBTQIA+, pessoas negras, pessoas do campo popular e democrático, agora e nas próximas eleições, nós continuemos militando para que a institucionalidade reflita esse avanço do consenso progressista, cuja centralidade deve ser a luta pela emancipação da classe trabalhadora na sua concretude, para usar aqui o termo da Luara, né? Com os atravessamentos e os recortes devidos através da política pública. Então, o que a gente pensa? Né? Que é principalmente atuar na defesa da educação emancipadora, né, com projeto de lei e com proposição que barrem a implementação do NEM, com aumento de recurso e vinculação direta para as secretarias de educação, para que a gente possa ter valorização do profissional docente e, ao mesmo tempo, os currículos estruturados de modo que eles contemplem a diversidade, contemplem uma educação antimisógina, anti-LGBTfóbica e antirracista, né? A gente tem projeto para a ciência, para a FAPERT, para as estruturas, então a gente vai militar muito para que a gente possa também aumentar a vinculação da receita líquida para a FAPERT, para que elas possam estruturar esse projeto de popularização das universidades públicas, em contrapartida às tentativas de privatização da UERJ e da UENF, que saem desse campo conservador estruturado que há muito tempo ocupa o espaço legislativo. E aí, além, né, dessa iniciativa de reestruturação do orçamento da FAPERD e das universidades estaduais, também a afirmação da necessidade das políticas de reserva de vagas serem amparadas por políticas de assistência estudantil através da concessão de bolsas da FAPERD, porque é uma instituição que não prevê dotação orçamentária para a construção de políticas de assistência estudantil, tanto no âmbito da iniciação científica quanto no âmbito dos programas de pós-graduação. Né? A gente precisa de política e pensar e organizar a atuação das polícias militares com orientação de formação, que é o campo que a gente tem mais intimidade para atuar, desse corpo dessas polícias antirracista. Então, eu vejo a atuação como uma atuação que será uma atuação dura, por conta dos meus pares na LERJ, uma atuação combativa. Mas o que eu acho que nos anima? Primeiro, esse esforço de conhecer a realidade do Estado do Rio de Janeiro, né, as macro-regiões, as micro-regiões, e isso nos dá força e nos dá convicção, porque nossa candidatura, né, que é construída coletivamente, é amparada por uma inteligência de muitas mãos e de muitas figuras que tem, que se materializa num programa efetivo de emancipação da classe trabalhadora. Então, os projetos de lei que a gente quer aprovar e as resistências que a gente vai enfrentar nos animam a continuar nesse cenário de reta final e, obviamente, entendendo que mesmo que a gente não consiga nem ser vitoriosas na disputa do executivo, a gente vai ter uma atuação combativa e firme, e talvez mesmo que a gente consiga ser vitoriosas e vitoriosos, não só por conta de uma composição ainda muito dura que a gente espera da Alerj no geral, mas também por conta de segmentos de orientação liberal que podem vir a compor um governo de coalizão, a gente não terá vida fácil.
Dani, você fez quantos votos em 2018? Você lembra de cabeça?
Fiz 10.349, não lembrava, mas me atualizaram.
Mas é muito voto, cara. E agora você tá com a expectativa, assim, de quanto? Você tem essa expectativa de quanto? Na verdade, precisa de quanto para poder ser no PCdoB, para poder entrar?
Precisa do BPT-PV, federação, né?
Precisa de quanto?
A gente tem estimado que o corte vai estar em torno de 25 mil a 30, né? De 25 a 30 mil. A nossa meta é 50, né? Então, a gente triplicou, porque naquela época a gente não tinha dinheiro para nada. Eu fazia... fazia as agendas de ônibus, né? Teve uma hora que a gente, nossa, não teve papel.
Cara. Porra, 10 mil votos fazendo agenda de ônibus é caralho, é muito foda, cara.
Por isso que eu digo, uma questão que eu acho que talvez tenha sido um diferencial na conquista da credibilidade do eleitor, que é o esforço por conhecer concretamente a realidade do Rio de Janeiro e fazer isso se traduzir em projeto, proposta. E aí isso leva a uma outra questão, que é impossível fazer isso sozinha, né? Por mais que eu me esforce muito, é preciso de uma equipe, de um consenso, de uma unidade. Né? Então, aí acaba repetindo um chavão, mas eu acho que exemplifico como isso não é chavão. Né? Toda a trajetória política é uma trajetória coletiva e ela exige muito esforço, um compromisso muito sério com a população que a gente está dialogando.
Dani, primeiramente, assim, vou repetir o que eu falei na entrada. Né? É sempre muito bom ouvi-la falar.
Já tá acabando?
Já tá acabando. É, ela, a gente vai precisar...
Ela não pode ficar mais, não, pô? Tem, tá tão
tem
bom.
Agenda. É, tem agenda.
Eu tô igual aquele, tô igual o público do Jô Soares.
Mais uma! Mais uma! Não, ela voltará como deputada estadual, a gente assim espera. É sempre muito bom ouvi-la falar, enfim, propostas concretas. É, eu, particularmente, acho que a gente... Eu tenho várias candidaturas... É, para deputado que, enfim, fico na dúvida e tudo mais, mas é muito bom ver gente falando coisas concretas. Eu acho que a gente está precisando aqui no Rio, é uma crítica que eu faço a alguns candidatos, a gente tá precisando mais de ouvir o que você vai fazer, o que você quer fazer, o que você acha que precisa fazer, né?
Discurso concreto, discurso, né, cara? Concreto. A gente muitas vezes sente falta, acha muita abstração,
é,
né?
É, muita abstração, muito, enfim.
Abstração e coisa genérica.
A gente sabe que é contra, a gente sabe que é a favor da democracia, né? Mas tá, e aí? O que é a democracia? O que você entende por democracia? O que você vai fazer pra melhorar a democracia? Então, acho que, enfim, um prazerzaço bater esse papo. Você tem uma agenda de campanha, a gente sabe que como é essa correria aí do dia a dia de campanha, nessa, ainda mais agora, faltando pouco, é, 3 semaninhas, é isso, né? Por aí, né?
Três semanas.
Pois é, a gente trouxe outras candidaturas também, foi exatamente assim, pô, tô aqui no comício, tô aqui indo pra agenda, tô aqui na agenda, no carro, enfim, a gente sabe que é uma loucura e quem sabe aí nos próximos meses você volte como deputado. E aí, para quem, enfim, quiser saber mais da sua trajetória, quiser saber mais aí das coisas que você tem para mostrar em campanha ou fora de campanha também, deixa aí suas redes sociais, enfim, se você está escrevendo para algum lugar, algum conteúdo, para a galera ir além, né? Ir além dessa meia horinha aqui que a gente bateu esse papo. E obrigado novamente.
É, gente, eu queria agradecer demais o espaço, não só por terem me convidado, mas por serem um contraponto de resistência crítico e qualificado à mídia hegemônica que eu acompanho para manter a sanidade, para me manter de fato informada e atualizada, né? É, agradecer demais o convite, Luara, Fagner, Daniel e Caio. Dizer que, enfim, as nossas redes são no Instagram, é daniele.balbi. Eu nunca sei, não é isso, Iago? Daniele.balbi. É, o Facebook é Dani Balbi. E lá a gente tem, enfim, né, você falou, né? A apresentação da trajetória da candidatura e... É, as propostas e os campos de atuação onde a gente pretende disputar a LERJ e construir política pública para os segmentos vulneráveis da população fluminense. Obrigada, gente.
Muito obrigado. E agora a gente vai para o Caô da Semana.
Caô. Lê, 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 lê.
Bem, o caô da semana, enfim, dessa semana de dia 7 de setembro não poderia ser outro, né? Eu nem fiz roteiro. É, a gente tem bastante coisa pra falar, não só da gadofolia aí que teve, principalmente em Brasília, em São Paulo e no Rio de Janeiro, que atraiu bastante gado. A nata da nata do chorume fascista brasileiro. E acho que a gente pode fazer um balanço geral aí sobre o que isso representa para a campanha, né? Acho que a gente não tem como escapar hoje de tudo que a gente fala e tudo que é feito por Bolsonaro e, enfim, por outros candidatos e quadros políticos aí relevantes, de escapar da campanha, né? Qual o efeito para a campanha? Eu vou começar com a Luara. A gente estava debatendo aqui em off. Eu acredito que o bolsonarismo ontem, no dia 7, mostrou aí, enfim, que embora esteja cada vez menor, ele ainda tem bastante gado disposto a ir para a rua. Mas a Luara fez em off um comentário que eu gostaria que ela fizesse em on, né? É a ressalva, né? Então, tá comprovado que esses caras não agem exatamente só pela vontade política, né? Não estão ali só organicamente. Ah, eu sou militante do... Eles nem usam, né, a palavra militante. Eu sou um bolsonarista e eu
patriotas.
Vou... Patriotas. Sou um patriota, não é bem assim, né?
Então, Caio, eu acho assim que tem uma outra ressalva que precisa ser feita, pode parecer besteira ou ingenuidade, mas é que se a gente também está medindo esses atos sobre a organicidade desse movimento bolsonarista, né, de que é o reflexo dos 25% a 30% que o Bolsonaro tem, o que ele conseguiu movimentar também é só aquilo. Né? Então, dentro dessa que foi a principal data do bolsonarismo aí, que está sendo gestada há um ano, que eles conseguiram colocar foi essa mesma gente que nos últimos anos também esteve, principalmente, né, ano passado, que se aventou essa coisa do golpe. E a gente tem sempre uma esquerda que fica ali temendo um golpe clássico com tanque e baioneta, e a gente viu a presepada que foi. O que significa esse 7 de setembro? A gente, acho que todo mundo já viu essa análise, acho que a análise mais evidente é a do nó tático que Bolsonaro dá nas instituições, né, de dobrar a aposta mais uma vez, de chamar para a briga, ele se morde a sopra, né, com o STF, incensando a sua os seus militantes a criticarem, a serem realmente violência direta, né, contra instituições como o STF, contra a imprensa também, mas principalmente contra o STF, que virou o grande inimigo aí do bolsonarismo. Olha só, caçem essa chapa para vocês verem o que acontece, né? E eu acho que ninguém é maluco de fazer isso a essa altura, faltando, né, 3 semanas para as eleições. E a gente vê, mais uma vez, que as instituições no Brasil funcionam plenamente como cúmplices das classes dominantes, como sempre foram. Então, eu acho que a análise mais evidente é essa. Eu coloquei essa aí do bolsonarismo também, porque eu acho que tem muito disso. Tem gente ali que não entendeu o rolê ainda, mas eu acho que quem esteve junto, né, depois de 4 anos de bolsonarismo, é muito difícil que estejam os burros ingênuos. Acho que são os burros mesmo, aqueles que empacaram ali no bolsonarismo e já não saem. Mas que é aquilo, né? São focalizados aqui, pelo menos no Espírito Santo, tirando ali na terceira ponte onde eles sempre passam, né? Os locais, quando você vai chegando ali nos bairros mais nobres, que está cheio, os prédios cheios de bandeiras do Brasil. No restante da cidade não se ouve falar, né? Ou só se fala em outra coisa. Ninguém comenta, né, nos outros bairros, enfim. Eu acho que tem muito disso, e é uma coisa para a gente ficar esperto também com as retóricas derrotistas, né? A da esquerda Ives, como o pessoal gosta de chamar assim, que olha isso, parece que está torcendo para que nas próximas pesquisas isso se confirme, que o Bolsonaro, olha só, cresceu e não sei o que lá.
Eu avisei,
exatamente. E que o Lula estabilizou, meu Deus, é o fim do mundo, como se ele já não tivesse num teto ali próximo, enfim. Então, essas eu acho que as análises possíveis da primeira olhada.
Você falou sobre como ele burla as instituições, né? Ele coloca as instituições a serviço dele. Teve um comentário, eu não vi, né? Porque, enfim, era feriado, jogo do Flamengo, me poupo também. Mesmo que não fosse, se estivesse em casa, eu estaria jogando FIFA, alguma coisa do tipo. Mas eu soube, né, que o Fernando Gabeira, na Globo News, Renata Loprete falou também no jornal da Globo, essa análise ela já chegou na grande mídia, né? A grande mídia passou 4 anos...
percutindo
todas
as bobagens.
A gente nunca sabe se por burrice, ou se por conveniência, ou se por ambos. E passou assim, uns 4 anos, embroxável, essas coisas. E aí, se eu não me engano, o Gabeira lá no ao vivo falou assim, olha só, gente, a gente tá dando espaço para o Bolsonaro fazer campanha. Então, a gente vai ter que dar espaço para os outros fazer, porque isso que ele fez hoje foi campanha. A Loprete foi muito feliz também.
Eu ia falar sobre isso.
Então vai.
Ontem foi meu aniversário. Ontem, né? Dia 7 foi meu aniversário.
Parabéns,
né?
Um homem da
nascido em 7 de setembro.
Lamentavelmente.
Tom Cruise.
Lamentavelmente, eu nasci nesse dia macabro, que eu já não gostava muito antes do bolsonarismo, já não gostava, porque eu sempre odiei desfile militar e essa papagaiada.
Mas ninguém
toda.
Ninguém via, né? Só as criancinhas.
Cara, via. Lá em casa, as pessoas sempre tiveram orientação de voto de esquerda, mas viu o desfile. Mas viu o desfile. Eu nunca gostei dessa papagaiada,
Isso sempre foi transmitido?
Sempre.
Passava na TV, pública.
Não, antes da TV pública, chegou a passar também na Globo.
Passava de manhã na Globo.
A Globo passava, aí teve um determinado momento que parou, enfim, ficou só na TV pública, né, que agora é TV Brasil, né?
TV do Bolsonaro.
É, e eu já não gostava dessa data, então muito antes do bolsonarismo, mas o bolsonarismo acabou de enterrar o pouco de apreço que eu tinha por ela, porque, contando aqui uma história pessoal, né, eu nasci de 8 meses, né, segundo consta, tava previsto que eu nascesse no início de outubro, a data limite parece que era 4 de outubro.
Ia nascer em outubro junto com o Lula.
Ia nascer no dia 4, que é dia de São Francisco de Assis, por sinal, é o dia do santo que eu gosto, e eu acabei nascendo no dia 7 de setembro, nessa data macabra. E ontem, né, no caso, a quarta-feira, que foi o dia dos meus 40 anos, eu passei o dia em casa, uma boa parte do tempo vendo televisão, fui alertado pelos amigos nos famigerados grupos de WhatsApp sobre a Gado Day, e aí fui dar uma olhada, né, sobre o que estava acontecendo e vi lá Brasília, aquela papagaiada toda e tal, e depois acabei, saí para almoçar e quando voltei, liguei a televisão e fiquei acompanhando toda a cobertura da campanha política, que é exatamente isso, né, o Gabeira acertou, depois de 40 anos ele voltou a acertar alguma
aliás,
coisa.
Aliás, é a manchete dos jornais hoje, do Grupo Globo, Bolsonaro faz campanha.
Então, pela primeira vez, depois de 40 anos, o Gabeira acertou alguma coisa. E aí, fiquei acompanhando a Globo News, né? E aí, eu queria destacar duas figuras, assim, que eu acho que... Uma, eu considero uma excelente jornalista, de fato. Acho que ela é uma excelente âncora. E ela, né, é a reserva moral do que há de jornalismo na Globo, na TV aberta. Que a Renata Loprete, ela tem uma fala muito boa na apresentação do Jornal da Globo. Enfim, ela é bastante didática sobre aquilo que aconteceu. Não foi um ato de de 200 anos. O Bolsonaro, em nenhum momento, ele cita os 200 anos da independência, que é uma farsa, enfim, a gente sabe que é, mas a gente não está...
Institucionalmente faria sentido.
Mas a gente não está discutindo aqui a farsa que foi a independência, a gente está discutindo a farsa que aconteceu neste dia 7 de 2022, né? Não foi citado em nenhum momento do discurso dele, ele não fala dos 200 anos da independência, é campanha pura, é só campanha pura, é ataque ao Lula, que lidera as pesquisas, enfim, comparações grotescas entre a mulher dele e as outras mulheres, as mulheres dos outros candidatos, uma bizarrice completa, a gente não espera nada diferente disso, e a TV ficou, enfim, repercutindo isso 24 horas, assim, o tempo inteiro repercutindo a mesma coisa, dando palanque para esse animal falar durante 24 horas para a população. E o outro destaque que eu queria dar é que eu terminei o dia assistindo a Central das Eleições, né, já na Globo News, onde está lá o imorrível Merval Pereira e outras figuras, e eu queria destacar a Mônica Waldvogel, que eu também não acho das piores, né, dentro da seara que existe ali na Globo News, ela, né, ela tá um nível acima ali daquela turma que é muito mais falta de caráter do que falta de visão política, né? Alguns ali têm falta de visão, mas alguns outros, como o próprio Merval, que eu já citei aqui, na minha opinião, é falta de caráter puro na análise daquilo que ele fala. A Mônica não, a Mônica eu até considero que tá um nível acima ali, ela tá um padrão bom pra Globo News. E ela falou em determinado momento uma fala que, assim, que a meu ver, me desculpe, beira o cinismo, assim, porque eu sei que ela é bem maior do que ela falou, e ela falou que a impressão que ela tem quando ela vê o Bolsonaro solapar as instituições o tempo todo é que o gênio saiu da lâmpada e vai ser difícil colocar. Ora, onde a senhora estava nos últimos 10 anos, pelo menos? Porque...
A gente avisou.
O que ele fez...
Quem esfregou essa lâmpada?
Quem esfregou essa lâmpada? Quem será que esfregou e ainda esfrega essa lâmpada? Não se contenta, não parou de esfregar, não. Continua lá botando a sua mãozinha na lâmpada todos os dias. Todos os dias. A gente avisou que isso aconteceria, né? A gente aqui, o lado B do Rio, e muita gente avisou que isso aconteceria. Que Bolsonaro, uma vez sendo normalizado, ele ganharia a eleição. E avisou que ele ganhando a eleição, não sobraria pedra sobre pedra do que se constituiu pensar que seria um país. E tudo que a gente falou aconteceu. Vem acontecendo, não só de 2018 para cá, mas desde o golpe na presidenta Dilma, a gente vem falando. Tudo que está acontecendo foi avisado, registrado. Está nos microfones, está em muitos artigos de opinião aí da própria grande mídia e da mídia alternativa. Foi tudo avisado. Está no discurso da presidenta Dilma, no discurso do golpe, o discurso final do mandato dela do dia 31 de agosto de 2016. Absolutamente linha por linha daquilo que ela falou naquele dia aconteceu. Não é novidade para ninguém. Não tem nenhuma, sabe? Ninguém foi pego de surpresa. Quem foi pego de surpresa estava em coma.
E o que porventura ainda não aconteceu, acontecerá. Se dermos mais 4 anos.
Exatamente. E, assim, quem não... não, não
mais 28 vi... dias de campanha. Né?
Quem não viu o que aconteceu, me desculpe, estava em coma. E o caso da Mônica Waldvogel, ela não é esse. Ela não estava em coma, felizmente. Ela estava aí saudável, bem e, enfim, na televisão, podendo falar coisas diferentes do que muitos companheiros dela lá de ar-condicionado da emissora falaram durante esse tempo todo. Então, assim, foi campanha política explícita. O Bolsonaro contava, na minha análise, o Bolsonaro contava que ele pudesse, sim, mais uma vez afrontar as instituições e que dessa vez as instituições pudessem revidar para que assim ele pudesse se vitimizar e falar: tá vendo, eu sou o candidato antissistema, o sistema está se voltando novamente contra mim, sou um grande injustiçado.
Claro que o povo foi às ruas para me apoiar.
Estão me dando um golpe. Ele poderia falar, inclusive, estão me dando um golpe para poder voltar à corrupção, essa baboseira toda. Só que eu acho que dessa vez, quer dizer, dessa vez, mais uma vez, as instituições nada farão, pelo menos pelos próximos 28 dias. Vai ficar esse discurso daqui para lá, falando, realmente, tá, as instituições têm que ser protegidas e blá, 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 mas no frigir dos ovos ninguém vai fazer nada, no máximo vão ali dar a famosa, sabe, aquela coisa do futebol, aquela multa de R$2.000 então, pro
depois,
time.
Depois que a eleição passar, eles fazem, aí chapa invalidada.
Isso, e aí depois que a eleição passar, ele perdendo...
News é crime!
Ele perdendo, depois que a eleição passar, ele perdendo, talvez as instituições se reúnam daquilo que sobrou de suas cinzas e elas mostrem alguma efetividade contra essa verdadeira barbárie, essa aberração que se abateu sobre o país, se abateu sobre nossas vidas, porque eu falo por mim, particularmente, não tem um mísero dia que eu não me sinta absolutamente afetado por esse governo.
Inclusive, porque economicamente também.
Não só economicamente.
Não, também,
se
também.
Se fosse só economicamente...
Se fosse
só economicamente e eu não tivesse dimensão do que está acontecendo, sim, talvez seria bom. Talvez seria menos pior, porque o pior é ter a dimensão do que está acontecendo e dormir e acordar com esse sentimento de absoluta impotência e de absoluta sensação, tipo assim, cara, eu estou preso num filme de terror eterno.
E vai completar o mandato.
Eu estou preso num livro distópico que, sabe, aquilo tudo que eu li não chegou aos pés do que eu sinto convivendo diariamente com esse governo e com as decisões desse governo e com as palavras que esse governo profere nos microfones dia após dia e com a
e forma... E com 30% que e acha bom e quer mais. 30%
que acha bom e quer mais e vai à luta, como diria o narrador de futebol, né, o Januário de Oliveira. Então, assim, o que eu posso dizer depois dessa minha fala aí, sei lá, de 5, 10 minutos, é que, felizmente, quando o programa for ao ar, na sexta-feira, dia 9 de setembro, dia do aniversário, inclusive, de um bolsonarista ferrenho, que é o Renato Portaluppi, hoje treinador do Grêmio, felizmente, tá passando longe do meu time. O que eu posso dizer é que, no dia 9, quando esse programa for ao ar, vai faltar o quê? Pro primeiro turno, 23 dias, né? 23 dias. 23 longuíssimos dias que nenhum, ou melhor, nenhum não, 70% dos brasileiros não merecia passar. 30 mereciam ficar nesse inferno o resto de suas miseráveis vidas. Mas os outros 70, eu acho que não precisavam passar por isso.
Sobre esse assunto, Bolsonaro não ganha voto fazendo isso, né? Acho que já tá
ele
mais
mantém
que...
coesa à base. Que ele vai precisar...
Para tumultuar de derrota, as eleições.
Não, para tumultuar o pós-eleição e tumultuar o próximo governo.
Exato. Então, é aquilo, né? Enfim, não adiciona nada na base. E aí, só para a gente arrematar esse assunto, mandar um beijo aqui para Lola Ferreira, repórter e jornalista do UOL, que ontem cobriu, né, a motocicleta.
Inclusive, quero pedir desculpas à Lola, porque eu ritei lá com a foto que é dela, mas a foto eu compartilhei no Twitter sem o crédito dela, porque eu não sabia que era dela. Eu recebi pelo WhatsApp e joguei. E aí depois fui ver que era dela e tal. Lola, desculpe, não quis roubar o teu trabalho, não. Gente, a foto é da Lola Ferreira, repórter do UOL, nossa companheira, minha companheira, inclusive, de arquibancada, porque é tricolor de coração.
É isso. Enfim, faz parte, infelizmente, mesmo, as pessoas receberam e tal, mas bastante gente deu crédito depois. E ela foi muito feliz nessa foto, né, que ela foi cobrir. Primeiro que ela foi muito feliz, a Lola, eu considero uma das melhores repórteres de cidade e de política, de sociedade do Brasil mesmo, assim, eu falo, brinco com ela, porque não é porque eu conheço ela, não, e tomo cerveja e falo besteiras e amenidades com ela, não. Ela é muito boa, muito jovem ainda, um futuro brilhante, e ela teve uma ideia que foi ótima. Vou cobrir a motociata, então vamos de moto. Isso aí, esse feeling de repórter, poucos teriam.
Tirar foto de dentro, né?
Não, ela foi de moto. Ela, não, já que eu vou cobrir, eu vou de moto. E aí ela foi, né? E aí captou essa imagem que, pra mim, é uma das imagens. A gente tem muitas imagens nesses últimos períodos, pra sempre. Muitas.
E os meninos lá tomaram o baculejo depois,
exato,
né?
que são os jovens negros, todos negros ou quase negros, ou enfim, né? Como já diria Caetano. Olhando e xingando e gritando Lula, parece também, para o público da motociata que foi atrás do Bolsonaro, do aterro do Flamengo, a Copacabana, onde ele faria lá o evento. E esse, enfim, viralizou e tudo mais, e depois eles tomaram uma dura, que é o famoso 474, né? É o ônibus que todo mundo, Chico Buarque cantou em caravanas.
As caravanas, se você pegar, é o roteiro do 74, né? Do Arará.
Era Jardim de Alá. Ainda acho que mudou, mas não, era Jardim de Alá Jacaré.
Ele é Jacaré, Triagem Copacabana.
Mudou.
Triagem Copacabana.
Ele ia até o Jacaré, enfim, e passa por várias favelas da Zona Norte e tudo mais. Ele, simbólico pra caramba. É o ônibus que, enfim, queriam proibir. O ônibus do... E essa imagem foi muito simbólica. E até teve uma discussão depois, que aí um outro tricolor, que é colega nosso também, o Caio Barbosa, colocou, né? Sobre o quanto aquilo poderia repercutir, inclusive na bolha bolsonarista, né? Que para eles eles têm orgulho daquilo, porque eles vão ler aquilo como bandidos contra o Bolsonaro, né? Porque
não, inclusive,
eles leem os jovens negros sem saber de nada, se mesmo que tivessem, né? Mas se tivessem passagem pela polícia, eles já leem aqueles jovens negros do 474 como bandidinhos, ou bandidões, né? Então, para eles, até aquilo ali repercute de outra forma, mas é isso. A gente entende ali, o Fagner no tweet que ele falou, que ele viralizou como uma luta de classes ali, enfim, bem... na sua maneira mais crua, talvez, né? Que é ali, são jovens favelados negros contra a
que estavam indo à praia,
a horda,
feriado,
né? Exato.
A oportunidade de raras de lazer.
E aí, até inclusive, ela fala, né? Ela fez a matéria depois, né? Sobre os jovens todos, não sei se todos, mas assim, carteira assinada, alguns de marmita e tal, que foram pra praia e tal.
Enfim, você anda com essa carteira de trabalho?
É, pois é.
Eu não ando com a minha carteira de trabalho.
Jovem negro da favela
precisa andar. Jovem negro precisa andar com a carteira de trabalho.
Senão morre duas vezes. É, e é isso, assim, vamos, a gente, acho que a reboque disso, não sei se vocês querem comentar sobre...
Não, dizer que num ônibus cabe mais gente do que numa moto, né? Apenas isso.
É, pois, são 40 motos, né, mais até se bobear. E a reboque disso, não sei se vocês querem comentar sobre, teve PEC essa semana, e a gente acabou não falando muito do Datafolha semana passada, mostra uma estabilidade, acho que tá bem estável, né, eleição presidencial, me parece que só realmente alguma coisa muito diferente vai mudar isso aí, embora tenha mudado.
A questão é o limítrofe Lula contra
votos
todos.
Válidos,
né?
Exato.
Votos válidos, tá ali variando entre 40 alto e 50 baixo, dependendo da pesquisa, então fica bem limítrofe para ter segundo turno ou não. Pode acontecer o que aconteceu em 2002, 2006, 2010 com a Dilma também, de bater ali 46, 48. E não...
Bolsonaro também.
O próprio Bolsonaro em 18 foi 48, 47,
47,
né? 47. Ali você bate no quase, que prolonga a campanha. E esse ano...
Muda, né? Aí é outra eleição.
A campanha ela, do segundo turno ela varia de 21 a 28 dias, dependendo do ano, né? Porque a lei diz que é o primeiro e último domingo. Nesse ano, como o primeiro domingo é cedo, é dia 2, então são 28 dias até o último domingo, que é dia 30. Então esse ano é um pouco maior do que tem sido nas últimas eleições presidenciais. Mas, ao mesmo tempo, você tem por esse lado, você batendo quase ali e não fechar a eleição, também tem a possibilidade de um possível efeito de manada na última semana, né? Pra conquistar esses percentuaizinhos que faltam.
É, o que a gente viu, né? E a gente debateu muito rapidamente na semana passada. Terceira via, não aguento mais esse nome também. Nossa, não aguento mais... são as terceiras opções, terceira e quarta opção, né? Ciro e Tebet cresceram.
Soraya não pegou, né? Nome difícil.
É, Soraya não. É, enfim, e também uma candidatura...
Já tem uma Soraya, né?
O Luciano Bivar botou a mulher lá pra falar do imposto dele lá e tal. Imposto único.
É do glorioso vice-presidente, candidato a vice deles.
É.
Marco Centro.
E aí, enfim, o Daniel até acha que seja uma tendência, talvez, né? De crescimento, principalmente da Tebet, que era uma figura desconhecida, que começa a aparecer, começa a ser falada, as pessoas começam a ver.
Ciro cresceu um pouquinho.
Cresceu,
também,
Ciro cresceu. Né? 2 pontos ali na margem, mas cresceu. Em várias pesquisas tem mostrado crescimento. Embora, enfim, eu só acredito vendo. Mas aí a gente fala, no roletão da pistolagem antes da eleição, a gente fala sobre isso. Até porque vai ter mais dados também. Talvez, eu até acredito que seja uma tendência, que é a pessoa falando, né? Os indecisos e quem normalmente vai anular, que é cada vez mais pessoas anulando e votando em branco e tal, em branco que não é o Bolsonaro, as pessoas vão ver, tem essa opção aqui, né? É uma mulher, isso aqui, ela não é nenhum nem outro e tal. Enfim, pode ser que...
Ela fala bem. Ela fala o eleitor...
Ela entendeu qual o eleitorado dela.
Não, que é o público Globo News. Ele fala que esse público quer ouvir, né? Que é aquele liberalismo de jornal, responsabilidade fiscal com uma pinceladinha social, né? Que também não pode matar todos os pobres. E ela demonstra segurança ao falar, né? E fala bem.
É uma política profissional.
É, uma política profissional.
Cresceu, nasceu e cresceu, né? Teve uma atuação na CPI, né, gente?
Teve
uma
atuação
na CPI. Também o tom.
É, exatamente. Claro. Ela vai ter um estofozinho
então,
ali, uns vídeos.
Então, críticas. Aquela cara de senhora, né?
Bem apessoada.
Bem apessoada e tal.
E, ao mesmo tempo, não muito bem apessoada. Acho que ela tem ali um meio termo. Ela não é aquela senhora...
Tem apelo pra esse público, classe
média. Tem uma
sobriedade, né? Dali, né?
Que,
não é uma coisa afetada, tipo a Soraya...
Exatamente, a Soraya é muito...
Quem na primeira semana de setembro de 2022 não decidiu o voto, né?
80% já decidiu, né?
É porque não quer votar nem no Lula nem no Bolsonaro.
É.
E aí descobriu a Tebet ali no debate, na campanha, na TV, né, na mídia. E aí os 5% que votou no nosso vice-presidente atualmente em 2018...
Tá aí, né, ainda, né?
5-6 é essa galera, que é o que eu sempre falo, já virou jargão,
que
né?
Que é o partido da imprensa.
O partido da imprensa, o tamanho dele, tirando o antipetismo, é isso, é 5-6%.
Que parece mais, porque a imprensa cobre de uma maneira, né? Querem falar sobre os estados? A gente acabou passeando ali, o crescimento do Tarcísio em São Paulo, no Rio de Janeiro,
colou no Bolsonaro,
eu acho que os estados, amigos, serão briga de foice no escuro. claro, amigo.
Eu acho que as candidaturas que o Lula apoiou ainda não...
Eu acho que é bem provável, não quero cravar nada, mas eu acho que é bem provável que o Lula ganhe a eleição presidencial e tenha que lidar com a maioria de governadores bolsonaristas nos estados, assim. Porque o cenário é desesperador, assim. Eu tô vendo as pessoas muito animadas, inclusive, por exemplo, em São Paulo, porque o Haddad tá
rejeição
na frente.
É grande.
E o próprio Haddad cresceu. Mas, cara, eu acho desesperador que
segundo turno
um sujeito como Tarcísio, que ninguém sabia quem era até pouco tempo atrás, e mesmo que hoje saiba...
Técnico.
E mesmo que hoje saiba... Ele é militar, né?
Ele é técnico.
Ex-militar.
Era NTT? Então,
o cara que, tipo assim... O cara...
Era NTT que era, ele era? Ele era...
Ele apareceu... Ele foi diretor do Ministério dos Transportes.
É, depois da Agência de Nacional de Transporte Terrestre, eu acho.
DENIT.
Ah, DENIT. DENIT.
Então, o cara que,
antigo DNR.
Foi altamente fabricado pelo discurso bolsonarista. Assim, se eu sair aqui na rua, sair aqui no estúdio agora e perguntar a qualquer transeunte na rua... O que foi que o ministro Tarcísio fez? Ninguém vai saber me responder. Mas todo mundo, né, supostamente... Né,
é o ministro mais...
É o ministro mais ministro preparado, técnico mais do governo Bolsonaro, etc. Tal. É. Mas eu acho desesperador que esse cara tenha chance de ir para um segundo turno num estado como São Paulo, que a gente não precisa nem falar muito sobre São Paulo aqui para poder não ferir suscetibilidade dos nossos ouvintes paulistas, que já são bolados com o lado B, porque a gente zoa as belezas naturais de São Paulo às vezes no Twitter. Então não quero nem falar isso.
Mas é São Paulo capital.
Eu não quero nem falar sobre isso. E aí, cara, eu acho desesperador o Zema, por exemplo, beirando os 50% em Belo Horizonte.
O Zema é bizarro.
É desesperador, cara. É desesperador. É não ter outra palavra. E eu acho muito provável que o Lula tenha que... Sabe, aquela história que o Lula fala, é que o primeiro ato dele como presidente vai ser fazer uma reunião no dia 2 de janeiro com todos os governadores pra poder ouvir o que eles precisam e tal. E eles vão responder, a gente precisa que o Bolsonaro
comunista.
Volte. Então, Eu tenho medo dos governadores olharem pra ele e falarem assim, a gente precisa que o Bolsonaro volte.
Acho que é casa e casa.
Óbvio que eu tô sendo verborrágico. Eu sei que eu tô sendo verborrágico. Mas eles não são capazes de dizer isso por uma questão de sobrevivência, porque eles precisam do governo federal, obviamente, para poder governar. Mas que, dentro da cabeça dessa maioria aí, eles preferem que o Bolsonaro ganhe a eleição. Eu não tenho a menor dúvida de que se Tarcísio for eleito em São Paulo, se Zema for eleito em Belo Horizonte...
Em Minas, né?
Não tenho a menor dúvida que eles prefeririam que Bolsonaro assumisse como reeleito em 1º de janeiro de 2023. Porém, não vai.
Eu acho que Rio e Minas são um caso, São Paulo é outro. Porque o Zema e o Castro, eles tentam se descolar um pouco do Bolsonaro. Né, embora apareçam junto com ele e tal. O Castro teve na Gado Fest aqui ontem. Mas eles tentam ser maiores que o bolsonarismo no estado.
Inclusive,
o Tarcísio precisa colar no bolsonarismo para se fazer conhecido. Ele é amplamente conhecido da população. E aí, como ele colou, começou a campanha, né, na TV, no rádio e tal, ele conseguiu, teve sucesso em colar. Então subiu esses 10, 11 pontos aí, que é o tamanho do bolsonarismo mais engajado em São Paulo.
E aí tem umas análises eleitorais que são importantes, né, de voto, né? Importante fazer. O PT e boa parte dos analistões aí, eles acreditam que o Haddad indo com o Tarcísio pro segundo turno, que hoje é a tendência, ele consiga espelhar de uma maneira bem mais fácil de fácil entendimento o Lula versus Bolsonaro, né? O que não aconteceria, por exemplo, se fosse o outro com mais desconhecido ainda, mas que é
atual governador.
Atual governador, que é o Rodrigo Garcia, que cresce também, né? Enfim, a campanha começou, os três cresceram, porque a campanha começou, o pessoal começou a se decidir.
Não, o Haddad liderava ganhando em primeiro turno com 30%+, é porque você tinha quase 40% de indecisos, né?
Exato. Enfim, o Haddad tem muita rejeição, o segundo turno hoje nas pesquisas, embora pesquisa de segundo turno antes da eleição do primeiro turno não é, enfim, pega muito pouco. É uma margem bem pequena. Eu acho que é preocupante. Se eu brinco aqui que eu só acredito vendo o Brasil eleger o Lula no primeiro turno, eu só acredito vendo o Estado de São Paulo eleger o Haddad. Porém, isso não quer dizer, o Luara, que eu seja esquerda ibis. Eu sou cético. A onda bolsonarista passar para mim, em 4 anos, para mim, já é incrível. Eu acho que eu achava que não iria passar em 4 anos. tá passando, né? Já a onda já é bem menor. E a gente tem uma possibilidade muito real de eleger o Lula, seja no primeiro turno, seja no segundo. Mas daí para os estados, exatamente por tudo que foi falado aqui, há uma dificuldade maior. Acho que tá tendo uma dificuldade que é natural do Lula espelhar. O Lula é o maior cabo eleitoral da história. Sempre foi. Ele sempre transferiu muitos votos. Mas ele não vai transferir 100%. Para o Haddad é mais fácil. Pro Freixo aqui no Rio é muito difícil, muito difícil.
Eu acho que o Freixo é mais fácil no eventual segundo turno do que no primeiro. Desde que o Lula vença a eleição no primeiro turno. Porque se o Lula ganhar a eleição no primeiro turno, ele vem morar no Rio de Janeiro.
É, vai ficar Rio e São
fazer,
Paulo.
Vai poder fazer o Freixo crescer.
Mas o que acontece?
Mas pra isso ele precisa ganhar no primeiro
turno. Eu falei da diferença. Zema e Castro são governadores no cargo. Em estados que os municípios precisam muito do governo do estado. Né? E eles com dinheiro, né? Privatização da SEDAI aqui e acordo fiscal e o Minas a indenização da Vale, são governadores que na segunda metade do mandato, e o Castro só tem segunda metade, né? Tiveram muito dinheiro para distribuir para a prefeitura.
É, inclusive para funcionários fantasma.
Queria chamar a Luara para falar de
Minas. Então, eu acho que tem a configuração também, tanto das assembleias, né, legislativas, que eu acho que conta nisso. Então, a coisa dos deputados ali, dos municípios, isso é muito forte em Minas, um estado que tem muitos municípios, né? E também a coisa das prefeituras, né? Prefeituras do interior, relacionamento direto com os governos que estão empobrecidos. Então, o Fagner estava falando como é que vai ser essa relação dos governos, né, estaduais eleitos com o governo federal, seja com Lula, seja com Bolsonaro. A gente vai ter aí estados e municípios completamente pauperizados por essas loucuras que o Bolsonaro tem feito. Nós estamos falando aí da questão do ICMS, da gasolina, né? Do estrangulamento que a gente teve mesmo da política fiscal dos estados e municípios. Então, acho que é com conversa ali vai ser outra, independente de quem ganha, assim, vai chegar todo mundo muito, acho, com o pé atrás para ver o que vai ser feito, porque não tem muito de onde tirar, a não ser esses estados que eles já estão queimando em muito uma grana que está aí, a gente sabe de onde está vindo, né, das denúncias que a gente tem feito aqui, tanto nos casos da Vale e da Samarco lá em Minas, quanto aí dos cargos dessa maluquice que foi dos cargos do Cláudio Castro. Então, um pouco é disso, assim, essas duas análises primeiras, assim. A outra, como o Caio fala, eu acho também, Caio, que tem uma diferença da esquerda aí com a esquerda realista, porque a gente quer realmente que Haddad vá para o segundo turno, Freixo vá para o segundo turno, o próprio Calil, que cresceu também, apesar do Zema também ter crescido, mas eu acho que ainda... Eu falo assim, mas acho que é porque eu sou uma otimista incansável. Eu acho que ainda dá jogo, à medida que vai sendo, Caio também se tornando mais conhecido e tal, colando ali no Lula. Mas eu acho que é importante a gente ter esse pé no chão, até para nessa reta final, porque uma coisa que eu senti falta nessa campanha e que o Fagner denunciou bem na pergunta para a Dani, foi um encantamento, eu acho que não pegou ainda, sabe? Não sei se pelo medo que eles conseguiram realmente impor, ou também por um desânimo, pelo pós-pandemia.
Posso fazer uma análise rapidamente? Desculpa te interromper. Acho que tudo isso é importante. Caso de Minas e do Rio de Janeiro, eu acho que tem uma questão. Acho que foram candidaturas fabricadas, muito claramente fabricadas, porque toda candidatura é fabricada, né? Enfim.
Candidatura não nasce naturalmente da terra.
Exato, não é. Mas são candidaturas que são escancaradamente fabricadas por um conchavo, enfim, conchavo talvez não seja a palavra, né? Mas por um projeto amplo, democrático, progressista, sei lá, que se chame. Então, assim, e aí as críticas que a gente tem feito ao Freixo aqui, que eu acho que cabe, embora, enfim, cada
mas a mesma coisa com o Alckmin também.
Exatamente, só que a diferença é que o Alckmin não precisa de voto. A gente não precisa, porque se precisasse, a gente tá fudido.
Mas eu tô falando, inclusive, da candidatura, da campanha do Lula. Eu não acho que foi uma campanha... Sim. Que eu acho que precisava, eu acho
que é o Lula, né?
Um pouco mais,
sabe? Mas é porque é o Lula.
Há uma tentativa, inclusive, me parece, da própria campanha, desde o lançamento da candidatura lá atrás, né? Não estou falando nem da candidatura, né? Estou falando lá do primeiro ato com o Alckmin, que eu acho, inclusive, que o Alckmin faz um discurso muito, muito bom. Eu acho que eu nunca tinha visto ele tão carismático daquele jeito. E um discurso que foi muito melhor do que o do Lula, na minha opinião.
O Lula tá jogando ali bem no banho-maria, né?
O Lula Lula mandou bem ontem no discurso dele no YouTube, mandou bem.
Sim, mas eu falo assim, o Lula tá jogando uma partida de tênis, eu vou dizer, exato, sabe? Ele tá jogando no erro dos outros e tentando
maratona,
não errar,
né?
Pra poder não comprometer ali nada, porque na verdade tudo virou isso, né? Que Lula fala tal coisa, compromete. Aí vem a esquerda aí e diz, é por causa disso aqui, olha só, tá estabilizado. Então vira essa maluquice mesmo. Eu não acho até que tá errado, não, porque Até eu fiz uma análise no debate, depois discordei de mim mesmo, já falei isso aqui nas últimas conversas, que isso acaba deixando que respingue nos outros, né? Então, a gente vê nas redes as campanhas bolsonaristas se voltando muito mais contra candidaturas do Ciro, da Tebet, e deixa o Lula ali correndo no dele, que está ganhando. Então,
essa que é a questão. Tá, o Lula está ganhando e é a favorita. Mas, só que nos estados a coisa não se repete.
Não, pois é. E ainda há essa margem aí que eu acho que não dá para brincar, porque em 2018 nós vimos o que deu. Nós vimos candidaturas que estavam consolidadas, como, por exemplo, o Senado da Dilma, que... né, dissolveu, foi um negócio assim, e nós não podemos brincar com esses caras que sabem jogar muito com o fato político, né, tivemos a facada em 2018, qual que vai ser a facada de 2022? Tá todo mundo, além do 7 de setembro, tá todo mundo meio que esperando isso.
Eu imagino que mesmo que não tenha o fato político da facada em 2018, ainda assim, na manhã do dia 2 de outubro, todos nós estaremos em pânico sobre o que deve estar circulando no WhatsApp das pessoas que recebem essas correntes. Assim, eu particularmente estarei, enquanto as urnas não forem abertas, eu tenho certeza que eu vou votar e vou passar o dia inteiro em pânico imaginando o que as pessoas estão recebendo, quais são as mamadeiras de piroca de 2022.
Comentário sobre isso, o camarada Lucas Mourão, que é advogado, acho que é advogado até do pessoal.
Não é parente daquele outro?
Não. E ele milita muito, ele trabalha, né, na verdade, nessa área de fake news, defendendo candidaturas de esquerda e tudo mais. Ele comentou outro dia no Twitter que, comparativamente com 2018 e acho que com 2020 também, acho que ele falou isso. Enfim, ele deu a entender que esse ano, aparentemente, as máquinas de fake news estão bem menos incisivas do que em anos anteriores, né? Enfim, talvez algum dos mecanismos tenha dado certo. Vamos ver, é isso também. Vamos ver se elas vão começar a trabalhar agora, porque é assim que eles já fizeram, né, antes. Enfim, só para amarrar esse assunto, pra gente já encaminhar pro final, a gente não deu os dados aqui, né, se é o IPEC Estados, Datafolha Estado e tal. Dei uma olhada aí, para quem tá na dúvida, aqui no Rio, o Cláudio Castro disparou, né, fez mais de 11 pontos a mais, o Freixo cresceu acho que 2 ou 3, no IPEC, que é algo que eu acho que já era esperado. O Rio de Janeiro, pra quem tá de fora, todo mundo sabe, né? Milícia, pastores fundamentalistas controlando boa parte da população.
Tá tendo Lula e Freixo no Nova Iguaçu nesse momento, né?
Exato. Enfim, toda essa dificuldade, o Castro comandando a máquina, né? Todas essas dificuldades que a gente já sabia. E a gente, todos aqui, talvez a gente não faça agora, acho que não dá tempo, mas todos aqui temos críticas novamente, mais uma semana que se entra, críticas à condução da campanha de Marcelo Freixo, que é isso que a Luara falou, uma das coisas é essa. A gente precisava encantar de alguma forma, porque é isso, o Lula encanta naturalmente, a figura dele é uma liderança. E os outros, né? Então, candidatura fabricada de uma maneira que a gente entende que não foi a ideal, inclusive com uma tentativa de desmanche praticamente da imagem que o Marcelo Freixo passou nos últimos 12 anos, pelo menos. E isso acabou que não pegou. Ah, não pegou, né? Se eu tivesse hoje...
Uma coisa, Caio.
Vai.
Não, diga lá.
Não. Era só pra concluir o meu raciocínio. Por exemplo,
eu tenho uma hipótese sobre por que
vai, então pegar, vai.
Que é o seguinte, eu acho que tem essa coisa da fabricação da candidatura que eu acho que é legítima. E o meu problema, eu acho que é esse, assim, a minha hipótese é essa, de que ela não foi legitimada. São candidatos que eles são profissionais da política e não se assumiram assim. E eu acho que essa poderia ser uma virada de chave para a gente dizer, olha, a antipolítica não deu certo. A antipolítica produziu gente como Bia Kicis, como Carla Zambelli, sabe? Como essa gente bizarra. E não deu certo. Então, vamos não é voltar ao que era, mas vamos profissionalizar a política. Vamos tratar gente que sabe fazer, que sabe conversar, que sabe como é que funciona uma estrutura e os limites dela, inclusive, como é, para a gente poder avançar nisso. Isso não foi feito. Ficou naquela do mais do mesmo. Então, vou me comportar aqui como candidato, né, do status quo. Não vou propor nada que esperance o povo. Pode ser até coisas novas e tal, mas isso não é colocado como uma novidade. É colocado como, olha, vou convidar pessoas técnicas para ocupar meu secretariado. Pô, pelo amor de Deus, entendeu? Quer dizer, não, vou convidar... A política é feita assim, gente, com gente que a gente confia. Então, eu vou convidar aqui, ó...
Inclusive, esse era o discurso do Bolsonaro em 18, né?
Da direita, então, sempre foi.
Isso vira uma coisa assim, as pessoas, elas olham um negócio e se identificam, mas não podem se identificar porque é o fulano de tal, entendeu? E ele não se assume totalmente. Eu acho que falta isso, faltava assumir o que é e dizer, porque eu tô um pouco cansada, assim, eu vejo gente insistindo na mesma coisa, acho que talvez desde 2016, nessa ideia de que a democracia seria, a gente sabe os limites da democracia representativa burguesa e tal, mas ao invés de dizer isso com todas as letras, falando, mas ainda assim nós estamos aqui, como a gente que pretende representar, não representando, medo de ser liderança, sabe? Um corpo mole para poder dizer, olha só, não tem esse negócio de ter medo do poder, poder corrompe. Não, nós queremos estar no poder, nós queremos disputar esse poder, nós queremos direcionar esse poder para melhorar e transformar a vida da população trabalhadora. Aí não, fica naquela coisa de que, não, porque eu não fui preso, eu que não sou corrupto, porque, sabe? No país do welfare, entendeu? No país em que dois palitos você está recebendo a PF na sua casa, independente se você tem ou não algum problema que deveria ser investigado. Então, eu não vou chamar de ingenuidade, não, eu acho que é bobiça mesmo, como a gente diz lá em Minas, eu acho que é marca-touca, e isso, eu sinto falta da política profissional. E aí, já encaminhando até para o nosso encerramento, que eu queria comentar também brevemente, óbvio que não fazendo uma análise, que não tenho esse conhecimento todo, sobre o plebiscito lá no Chile, que eu acho que a resposta que a Dani deu à minha pergunta tem muito a ver com isso também que eu vou falar. Porque, de novo, a gente vê as mesmas pessoas, os mesmos tudólogos e teóricos, assim, colocando na conta do debate de gênero, né, nas costas das mulheres, das mulheres negras, dos negros e negras, dos indígenas, as pautas identitárias, como eles gostam de falar, as derrotas dessa gente que não soube encaminhar a própria política profissional, não soube profissionalizar a política que eles dizem ser profissional, assim, ou então, pelo menos, assumir esse papel. Eu acho que há uma derrota muito grande da política profissional, uma tentativa de tirar do jogo a própria política, né, o fazer político. E quando eu trouxe essa coisa do gênero, também é em relação a isso, porque até hoje a gente ouve a Ladainha dizer que o ele não foi responsável por eleger o Bolsonaro. E o que a gente vê, inclusive, nas pesquisas, é que quem está segurando o rojão são os negros e negras, as mulheres e os pobres. Então, quem não deixou esse país virar mais um lamaçal do que já é, né, quem segurou a barra ainda... Que,
quem está mantendo as esperanças, né?
Quem manteve, inclusive colocou algum limite, nos deu alguma esperança nesse tempo todo, foi esse pessoal, cara. E aí a gente tem que ouvir da gente que não, porque isso não é concreto e tal. É uma vulgarização do materialismo, porque eu acho que é isso. Como se apenas a coisa direta ali, como se, não, se as contradições não fizessem parte do fazer político, né? Inclusive de colocar a mão mesmo e o pé no barro, e colocar a mão na sujeira e revirar aquilo ali e falar, olha só, nós vamos ter que apertar a mão de fulano e fulano e fazer acordo e conversar, mas não vira aquela coisinha, né, do purismo, e não, vamos fazer aqui, porque olha só o meu candidato, como ele é muito mais esquerda, muito mais comunista, como ele leu muito mais páginas do Capital. E é uma, eu acho uma vulgarização isso, uma vulgarização do materialismo, como se não fosse concreto esse fazer de todos os dias, essa realidade construída por mulheres e negros e negras e indígenas todos os dias, sabe? E que isso não nos faça avançar. Eu acho justamente o contrário, é uma análise tão bruta no sentido mesmo da brutalização do fazer político, dessa ideia do que é esse fazer, sabe? De não querer, de achar que é negando essa diversidade que a gente vai chegar no lugar, sendo que eles que até hoje fizeram não chegaram, sabe? Nas respostas que a gente precisa encontrar. Então, um pouco é do meu desabafo nesse sentido, assim. Eu acho que essa profissionalização que eu acho que a gente precisa admitir e querer, porque eu tô cansada de achar de ver candidato que acha que vai conquistar voto fazendo dancinha no TikTok, ou então meme, ou então caralho, quatro. Eu quero ver mais seriedade, sabe? Eu não quero ver gente vestida de laranja para poder denunciar o Queiroz, cara. Eu quero ver gente fazendo isso acontecer de fato na organização das pessoas e não só indo lá bater na porta do STF também. Então, eu acho que falta isso, sabe? Esse pessoal cair na real, aí sim uma real, aí sim uma coisa concreta, e organizar a gente. Porque eu sempre estou falando aqui de organização, mas como é que você não vai organizar a gente se você acha que essas pessoas não merecem existir porque elas não, as pautas delas não dialogam diretamente com a concretude da vida, sabe? Não entra na minha cabeça. É você que está dizendo isso quando você diz que pautas como essas são puramente identitárias, você está dizendo que essa diversidade não interessa a construção dos sonhos que a gente está sonhando junto, que dizem que estão sonhando junto, mas não, parece que é só deles, entendeu? Então, acho que é isso, acho que é uma vulgarização do que a gente pretende fazer enquanto política, enquanto política pública, enquanto construção mesmo de classe.
Então, já emenda seu boa noite, Luara Ramos, para a gente encerrar em alto estilo.
Boa noite. Boa noite, meu repúdio ao cara do Bragantino que tirou o Guilherme Arana da Copa.
Teve isso.
Seria meu único título esse ano.
Red Bull Bragantino, que não precisa existir, né?
Então, Daniel Soares, já que deu o tostão da sua voz, boa noite.
Boa noite.
O pessoal tá sucinto. Fagner Torres, Deus salvou a rainha. Boa noite.
Rapaz, a gente nem comentou isso, né? A gente nem comentou isso. Pois é, né, cara? Não, boa noite. Boa noite.
Primeiro programa sobre o reinado de Charles III.
Se o inferno existir, que ele seja bastante pesado.
Foi encontrar com o Olavo de Carvalho e a Margaret Thatcher. Antes da gente encerrar, eu preciso dar os nomes aqui dos ganhadores e ganhadoras do sorteio para os apoiadores do Lado B do Rio, oferecido pela Camisa Crítica, né? Referente a 3 meses, deixei acumular aí, julho, agosto, setembro. Vamos aos nomes. Helena Scatone, Aline Jansen. Alô, Aline Jansen. Responde aí, gente.
Aniversário antes da semana também, Ganso. Dia 11 de setembro.
Vander Ganso, um beijo para ela. Guilherme Bernardi. Miguel Pinheiro, Helena, mais uma Helena, Helena de Freitas Rocha e Silva, Marília Loschi, ó, não sei, sem...
Helena de Freitas, será que foi inspirado no Helena?
Não. Um beijo pra Marília também. Lucas Almeida, Gustavo Gonçalves Gomes, Isabela Mundim, Luiz Felipe Marques, André Mendonça e Rafael Santana Santos.
André Mendonça não é o... ministro do Supremo.
Não, né? Talvez seja. Vai saber, né? Olhem seus e-mails de cadastro, a gente já mandou aí. Ou entre em contato com a gente pelas redes sociais para preencher os dados, escolher os produtos e receberem seus brindezinhos da Camisa Crítica. Vou repetir aqui, semanalmente tenho feito esse apelo para os apoiadores do Padrim migrarem seus apoios para Aurelo, tá? A taxa da Aurelo pra gente é melhor, é mais em conta. E na Aurelo você ainda pode receber newsletter, nossa, né? A gente manda várias mensagens, avisos e tudo mais. Você pode ouvir os conteúdos exclusivos, se você pode ouvir o programa regular em outro aplicativo, os exclusivos na Aurelo. E você pode participar também do fórum, comentar os tópicos que a gente abre lá de discussão, de interação, né? Então, para quem nos apoia no Padrim, galera, vai lá na aurelo.cc/ladob do Rio, no navegador, no caso da Apple, ou se tiver Android, baixe seu aplicativo e faça seu apoio. Por fim, mandar um abraço aqui pro Ricardo e pro Rafael, ouvintes que eu encontrei no Maracanã essa semana. Tem feito sucesso no Maracanã, já falei isso aqui, né? O pessoal fala, o Che Guevara aí. E, na verdade, eu uso a boina do Fidel, que o Che Guevara usava uma outra, e minha barba é a barba do Fidel. O Che Guevara tinha uma barba mais ralinha. É engraçado, porque o pessoal não consegue.
É muito
mais, muito mais. Cara, outro dia aqui, ó, tô aquele aqui, viva a Revolução, viva Cuba.
O Fidel ficou velho, né?
E totalidade, era o velhinho, tá? A totalidade flamenguista, muito comunista, né? Olha aí. E aí
manchete do, não lembro se foi do Extra do dia hoje, que é imbrochável é o Mengão.
Um beijo pro Dorival Júnior também, provavelmente o apoiador do Bolsonaro, mas enfim, a gente apaga aí. O Ricardo, eu encontrei o Ricardo na quarta, né, ontem, e o Rafael no domingo. O Rafael veio falar comigo, foi domingo de manhã o jogo, né, ele já chegou falando assim, pô, vocês entrevistaram o show, né, e ele retirou a candidatura.
Teve isso.
Aí ele, pô, que vocês ficaram putos, não? Enfim, a gente teve a mesma reação, né? Pra quem tá aí, de repente, interessado em saber como é que foi a reação do lado B, a primeira coisa que a gente falou foi, este cidadão veio aqui, falou um monte de liberalice, um monte de anticomunistice, e a gente, né, pá, mas vai lá, vai
ser
um
quadro. A gente é educado.
Então. Não, a gente entrevistou ele, vai ser um quadro, de repente, né, um potencial
poderia
quadro.
Poderia ser útil.
É, tal, e enfim, nem candidato vai ser, mas foi interessante
deu
pelo
buzz,
menos. Deu buzz. E foi interessante pelo menos que expôs algumas das muitas traições que a esquerda carioca e fluminense tem cometido nessa eleição. Aliás, é outro dos motivos que, enfim, Cláudio Castro dispara aí se bobear pra ganhar até no primeiro turno, enfim. Enfim, e aí um abraço pra eles, né, que vieram falar comigo. E o Lado B fica por aqui. Semana que vem a gente volta com mais um episódio. Até lá. Valeu!
Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.